Pet Lady no ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no ar, o podcast que adora amassar pãozinho nas cobertas. No Stories do meu pet de hoje, meu convidado é o Thiago Natário, do podcast República do Medo. O Thiago compartilha a vida com duas gatinhas lindas e muito fofas, a Zoe e a Celina. Ele compartilhou comigo algumas histórias das pequenas e o programa ficou bem divertido. Ah, todos os contatos do Thiago e do RDM estão aqui no post desse programa. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, pet ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail em carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram com o nome de thepetladybh. Você também pode entrar em contato comigo através do meu site, que é o thepetlady.com.br, onde também fica hospedado o blog. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre seu gatinho, sobre seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. O segundo recado é a maneira que você ajuda esse podcast a se manter no ar. Você pode se tornar um padrinho, um assinante aqui do Pet Lady no ar. Nós temos o projeto tanto no Padrim quanto no Colabora Aí. Os links para o projeto estão sempre aqui na descrição dos episódios. É só vocês entrarem lá, tem todos os detalhes das faixas de apoio, das recompensas. A partir de um realzinho por mês, você pode ajudar o Pet Lady no ar a continuar produzindo programas com conteúdo de qualidade. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte!
E eu agradeço do fundo do meu coraçãozinho os meus pet padrinhos incríveis que investem tempo e din-din para deixar esse podcast feliz e bem quentinho. Um super abraço para o Alex Almeida, para o Bruno Mancini, Daphne de Mello, José Guilherme, Marina Jardim, Paulo Henrique Silva dos Santos, Thalita James, Padu Cantuária, Felipe Rodrigues e o Herquilane Martins. Muito obrigada, queridos! E você também pode se tornar um pet padrinho. Você sabia disso? A partir de um realzinho por mês, você já ajuda essa pet lady aqui a manter o podcast no ar. E a partir de 10 reais, você entra para o rol dos padrinhos com o nome citado no programa. Considere apoiar o programa nesse ano. A grande novidade que eu venho falando nos últimos episódios é que agora a gente tem um grupinho lá no Telegram, só para os apoiadores do projeto. Lá a gente troca histórias, troca experiências, compartilha ideias e tem muita foto fofa dos bichinhos. Essa é a melhor parte, né, gente? Agora, bora lá ouvir a conversa que eu tive com o Thiago. Thiago, seja muito bem-vindo aqui ao Pet Lady no ar. Eu vou te pedir para você se apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes, fala de você, fala um pouquinho do RDM também, uhum. E já emenda falando quem são seus pets hoje, quem que são os bichinhos que dividem a casa com você.
Pode deixar. Oi, Carol, olá, ouvintes. Meu nome é Thiago Natário, eu sou professor, sou formado em História, faço mestrado e desde 2016 eu participo do República do Medo, na formação atual junto com dois outros historiadores. Então a pegada do podcast é falar sobre filmes, séries, livros, tudo relacionado ao gênero do horror com uma perspectiva histórica. Então é um podcast, a gente tenta fazer uma mescla assim, de algo descontraído, divertido, falando sobre arte, mas também com um pouquinho de fundamentação, de contextualização. Então fica com convite para quem quiser ouvir o RDM. Lançamos um episódio toda quinta-feira desde 2015, então tem quase 300 episódios para ouvir. Mas enfim, chega de falar do podcast, estamos aqui para falar de gato. Porque, afinal, eu sou um grande pai de gato. Eu... meu primeiro gatinho é a Zoe. Ela é um frajolinha. É, faloinha, porque ela não é muito grande mesmo. Ela pesa uns 4 quilos.
Ah, ela é pequenininha, então.
Ela é atlética. E a gente, ela tá com ela já há mais de 2 anos. Ela veio junto com o apartamento, praticamente. Eu me mudei e já adotamos ela.
Ah, que legal!
Ela entrou antes de mim, inclusive, porque eu viajei com a minha família uma semana. E aí ficou ela e minha companheira aqui no apartamento, aproveitando, sem mim.
Ai, só as meninas, né? Sem você em casa.
E minha segunda gata é a Celina, que é uma tigradinha, que chegou aqui pequena, mas já deu uma boa engordada, então ela é bem diferente da Zoe.
A Celina é que tem uma pancinha mais proeminente, né? Que
nossa, você... ela tem uma pancinha maravilhosa. É uma coisa deliciosa. E ela é um gato dócil, então você pode pegar, apertar, sacudir, que ela fica bem...
Ah, que gostoso!
Então, a gente adotou ela em agosto de 2020, mas, assim, amor à primeira vista, como se tivesse com a gente já desde do comecinho também.
Ah, que delícia isso, que coisa boa. E você já teve gato antes, Thiago? São seus primeiros gatos na vida, assim? Você já tinha essa experiência antes?
Por incrível que pareça, né, pelo quão rápido eu virei um tio do gato, eu nunca tinha tido antes.
Ah, que massa!
Foi uma coisa bem assim, aos pouquinhos. É, eu tinha tido cachorro antes, né, com a minha família. Eu tinha um figura de um cachorro, era um Yorkshire chamado Oscar. Ele era muito fofo.
Ai, que bonitinho. Era aqueles mini Yorkshire bem pequenininho, assim, que parece uma bolinha.
Então, o Oscar, ele era maiorzinho. Ele era aquele Yorkshire mais com uma pelagem mais crespa. Ele era maiorzinho, isso aí. Então ele era um Yorkshire meio gordinho, mas...
Que bonitinho!
Ele era bem incrível, assim, e aí ele, né, acabou falecendo durante a minha infância ainda, mas eu acabei nunca mais tendo pet. Então a Zoe foi minha primeira experiência com um pet na vida adulta e minha primeira experiência com um gato, assim. Tanto que eu não sabia nada sobre o que fazer, eu não sabia como ela... ia no banheiro, o que dava de comida, eu achava que podia dar leite, o que foi assim, algo chocante.
Eu adoro essas histórias. Esses dias eu recebi uma convidada aqui no Pet Lady também, que adotou o primeiro gato já adulto, assim, e foi a mesma coisa. Ela falou que quando pegou o gato, falou assim, mas como é que ele sabe que é pra ir no banheiro? Como é que sabe que é pra ir na caixinha? Tem que ensinar, igual você faz com o cachorro, pôr o tapetinho. E gato é outro rolê, né? Gato é outra coisa completamente diferente de cachorro, assim. Isso é muito interessante. Mas assim, a ideia de adotar a Zoe é uma coisa que você e a sua namorada assim, já tinham discutido? Ou veio de surpresa? Como que aconteceu? Ela apareceu na vida de vocês? Como que foi isso?
Foi de surpresa pra mim, porque minha companheira, o nome dela é Janice, então já vou me referir só como Janice.
Ah, beleza, Janice.
Igual, escreve igual Janice Joplin, inclusive ela tem que soletrar toda vez que ela... É engraçado, ela já vai soletrando antes de terminar o nome. É, mas ela já tinha tido vários gatos antes, assim, coisa de 4, 5. Então, a gente namorava já há um tempo e daí a gente resolveu se mudar junto no final de 2018.
Uhum.
E aí, de cara, ela já veio com a ideia de um gato, né? Assim, me mostrou foto e tal. E no começo eu não queria, vou ser bem sincero, porque eu nunca tinha tido experiência e... E eu tinha uma preocupação que era legítima, que a gente não tinha nem se mudado, a gente tava olhando apartamento e tal. Não tinha concluído a mudança, era nosso primeiro apartamento, então... Aquelas coisas de, né, tem que imobiliar, é um trampo do cacete e tal, blá, blá, blá. Mas fui voto vencido. E aí ela já adotou a Zoe de cara. Ela ficou com a Janice lá na casa dela e dos avós umas 2 semaninhas antes. E é engraçado que eles tinham um coelho lá.
Ai, que massa! Eu adoro coelho, nossa!
E como a Zoe era filhotinha, e eles eram do mesmo tamanho, porque era um coelho grande e um gato muito pequeno que era filhote. Então ficava, elas ficavam se encarando. E... era engraçado.
E eu acho que eles têm semelhanças, assim, coelhos e
tem,
gatos.
Tem.
Acho que tem umas coisinhas que eles se parecem, sabe? Que bonitinho. Mas, tipo assim, a Zoe nunca tentou atacar o coelho, nunca foi. Nunca viu como uma presa, não, né?
Não, porque a Zoe ficava dentro de casa, né? E o coelho ficava do lado de fora, geralmente, ou no máximo, assim, cômodos separados, né? Então,
entendi.
A Janice falou que elas se encaravam, mas as duas ficavam com medo e corriam uma pra cada lado, assim.
Entendi. Se encaravam, mas não faziam nada a respeito, né?
Sim. E então, aí depois a gente acabou acertando o apartamento e tal. E como eu falei no começo, eu acabei viajando por um tempo e ficaram as duas aqui sozinhas. E quando eu cheguei, tinha um gato na minha casa e eu não sabia muito como lidar, porque eu não sabia muito o que fazer.
E foi tudo novo, assim, casa nova, gato, um monte de novidade na sua vida junto, né?
Exatamente, foi assim, comecinho de 2019 ali. Primeira vez morando longe da casa dos meus pais, eu tenho 24 anos agora, na época eu tinha, pensar... Agora eu travei, mas eu tinha 21 pra 22. Então foi aquela coisa, assim, tudo novo, com pet. Meus pais não gostam de gato, assim, então...
Ah,
era uma...
entendi.
Não ia rolar nunca na casa deles, nem que eu quisesse. Então foi muito do nada, assim. E não... por algum motivo eu não conheço ninguém. Ninguém na família tem gato. Amigos meus também não tinham, então foi muito, tudo muito novo.
Entendi. Mas você sabe que isso é até comum, assim. O brasileiro, ele é um povo que é muito cachorreiro.
Uhum.
A gente gosta muito de cachorro. Na verdade, o latino-americano gosta muito de cachorro. E a ascensão dos gatos nos lares brasileiros é uma coisa bastante recente, Thiago. Muito recente mesmo. Algumas pesquisas sugerem que até 2022 o número de gatos vai mais do que dobrar o número de cachorros. A gente vai ter muito mais gatos do que cachorro agora. O que é muito comum, tipo, nos Estados Unidos, na Europa e tal. E vai acontecer isso com a gente. Então é bastante comum. Na minha casa, por exemplo, meus pais também não gostavam de gato. Até eu aparecer com o meu primeiro gato. Aí, só que no meu caso eu fui um pouquinho mais, assim, ousada do que você, porque eu apareci com um gato lá na casa dos meus pais. E aí, assim, aí que eles foram tomando gosto, aprendendo a curtir gato e tal. Mas é bastante comum, tipo, a galera da geração dos nossos pais, o pessoal mais antigo não tem muita afeição com os felinos, não.
Minha mãe, inclusive, tomou um susto uma vez que ela veio aqui em casa, né, passar uma noite, e ela foi no banheiro e a Celina gosta de ficar num cantinho em cima, que é tipo uma secadora, que nem funciona mais, mas tá lá. E ela fica lá. E aí minha mãe não viu, tomou um puta susto, gritou, saiu uma correndo pra cada lado.
Ai, gente, eu imagino a Celina igual a estátua, parada lá, assim, a sua mãe, tipo, morrendo de susto dela. Mas hoje a sua mãe, tipo, lida bem com elas, assim, apesar de não ter intimidade com gato e tudo, ela tá, tipo, de boas?
Na verdade, não sei muito, porque como foi ano de pandemia, né,
tem isso também, né?
Então, minha mãe veio uma, duas vezes aqui visitar nesse ano, depois da Celina. Porque, na verdade, assim, a Celina é um pouquinho mais sociável ainda. A Zoe, ela nem aparece. Ela se enfia debaixo da cama e some.
Ah, tá. A Zoe bem assustadinha,
não,
assim.
Não, o zelador toca aqui em casa pra entregar um negócio, ela já corre pro quarto e se esconde e não quer saber.
Ai, tadinha.
Assim. Ninguém tira ela.
E sempre foi assim, desde de filhote?
Sim. A Zoe é mais medrosinha, assim. É porque a gente pegou ela muito filhote. Ela tinha uns 3, 4 meses. Então...
muito pequenininha, nossa.
Ela era minúscula. Então, ela teve pouco contato com humanos, menos ainda com outros gatos. Então, é meio que o universo dela somos nós dois, assim. Agora 3, né? O que também foi um problema.
Então, assim, a Zoe, ela ficou muito tempo sozinha na sua casa antes da chegada da Celina? Porque a Celina chegou esse ano, né?
Sim.
Assim, esse ano 2020, não 2021.
a Zoe reinava absoluta, assim. Ela era única.
Meu território, minha vida, ninguém me manda, maravilhosa.
Então ela tinha o cantinho dela, a gente também, né, sempre paparicou. E, inclusive, ela tem... meu apartamento tem uma... é um apartamento pequeno, de um quarto, então ele tem, tipo, uma... pode dizer, uma dispensa na parte de cima, na sala, assim. Tem, tipo, como se fosse um armário, só que ele é no teto. Então dá pra...
entendi.
é uma dispensa, assim. O que você não quer usar, você joga lá.
É como se fosse um porão, assim, um lugar pra você guardar coisas.
É, tipo isso. Só que, né, ali não é tão grande e tal, mas a gente vai desentulhando coisa lá pra não ocupar espaço em outro lugar. E a filha da mãe descobriu como pular lá, em algum ponto, assim. E é tipo, é alto, assim. Claro, ela pulou do sofá, mas é, mesmo assim, com o sofá, dá 1,5 metros de altura, assim.
Coisa. É bem então, alta.
É bem alto. E ela descobriu e, nossa, ela era o canto dela, assim. Ela reina.
É tipo
ela.
O lugar dela ali, né?
É. Ela foge pra lá, fica encarando.
Que bonitinha, que fofa. E ela ainda faz isso agora?
Faz, nossa, direto. Quando a Celina começa a encher muito o saco dela, ela pula pra lá, porque é tipo é o território dela, assim. Como é que eu posso dizer? Ela quer um descanso de tudo, ela vai pra lá e fica deitadona lá, esperando.
É tipo assim, quando ela tá de altas, você fala, não quero brincar, Celina, me deixa em paz. Não me cutuque, me deixe.
E peraí que tem uma moto aqui.
É engraçado porque você tá falando da moto, aqui na minha rua, por volta das 8 horas passa o caminhão de lixo. Tiago, eu não sei o que acontece, eu moro no 9º andar, o caminhão de lixo parece que tá passando dentro do meu apartamento, é muito alto, cara, é muito alto, bicho. Aí eu tô de olho aqui que se passar também eu tenho que dar um tempo.
É, e aí, eu moro no 7º também, é alto, mas eu moro no centro aqui, então... Tipo,
ah, tá bem movimentado, né?
É, passa moto, passa o ônibus, passa tudo aqui.
Mas me fala, E aí, quando que a Celina chegou? O que rolou, assim? Vocês definitivamente pensaram assim, quero mais um gato, a Zoe precisa de companhia, ou a Celina apareceu e vocês decidiram adotá-la?
Então, foi uma coisa meio fenômeno da quarentena. Acho que aconteceu com bastante gente, né? Pelo menos eu vi, assim, de amigos, de nunca tinham pensado em adotar um pet, bateu a quarentena, aquela solidão, e foram atrás de adotar um gatinho, um cachorro, né?
Muito comum, muito comum. Os índices de adoção foram, assim, nossa, muito altos. Porque, na verdade, tem muita gente que mora sozinho hoje. Sozinho, sozinho mesmo.
Uhum.
Imagina você ficar esse tempo todo que a gente tá dentro de casa, um ano, sozinho. Pode ser pesado e tudo. É, então, aconteceu muito da galera adotar mais pets e tudo. E é muito legal, né? É uma coisa que eu vejo com bons olhos, assim.
Sim, é maravilhoso. Eu vi na ONG que eu acompanho mais de gato, vi bastante adoção, gente interessada. Amigo meu mesmo, que nunca tinha tido gato, procurando agora. Então é realmente um aspecto positivo, né, dessa questão de ficar mais em casa, né?
É, com certeza, com certeza.
Então foi assim, a gente começou a cogitar a ideia lá por julho, assim, depois daqueles 4 meses em casa, que a gente achou que ia ser 4 semanas, né, e não acabava.
Nossa, a gente era muito iludido, né? Tipo assim, muito iludido, cara. Não, a gente vai ficar só 4 meses em casa, vamos sair, vida normal. Ih, rapaz.
E a gente começou a conversar, a gente segue... Posso falar o nome da página ou...
Pode falar, porque isso é, inclusive, divulgação do bem, assim. Quando a gente fala de ONG, tudo é super legal falar.
A gente sempre seguiu a página da Crazy Cat Gang aqui de Curitiba. Foi lá que a gente adotou a Zoe, inclusive, né? E eles sempre postam e tal. E, puta, pra quem ama gato é um... Assim, é ótimo,
é uma tentação,
você fica vendo gatinho,
né?
Mas é uma tentação. E daí a gente ficou ali olhando e pensando e tal. E fomos, assim, conversando. Porque a questão é a seguinte... eu amo muito a Zoe, eu adoro a Zoe, ela é meu gatinho, mas a Zoe é um gato frio, sabe, assim, ela é um gato meio arisco, como eu falei, vem visita aqui, ela corre, então ela é um gato muito na dela.
Entendi, ela não é um gato de colo.
Aí que tá, e eu sempre fui de ter cachorro, então eu cato ela, dou uma sacudida, quero brincar, pego no colo, quero que ela sente no meu colo, eu sou mais de contato com o bicho. Inclusive eu lembrei agora. Teve uma vez que tomei ideia de jirico. Eu fui, eu peguei ela no colo e ela já fica. Sabe aquele gato que ela fica dura? Assim, você pega ela no colo, ela trava e ela fica
Atenção total ali.
Ela dá aquela enrijecida e põe a pata no teu peito e fica segurando assim,
já
ó, me solta,
assim.
Cara.
Sai.
Então eu já tomei muita mordida das oito. Mas uma vez, um belo dia, eu tive a excelente ideia de brincar de UPA com o gato, sabe?
Ai, meu Deus. Você colocou ela de cavalinho, assim, nas suas costas.
Pior, eu peguei ela e joguei um pouquinho pra cima. Não muito, né? Não sou louco também.
Ai, que bonitinho! Como se ela fosse um neném, assim.
Como se fosse um neném.
Upa, Zoe, upa, Zoe. E ela adorou,
uma,
claro, né, Thiago?
Joguei
é
uma, ela já
que ela
ficou...
amou.
Já fez aquela cara de, ó, cara, melhor se parar. Eu joguei duas. A terceira vez que eu joguei, ela deu uma... Ela deu um escorregado, não sei o que aconteceu. Ela foi se cair, ela se agarrou em mim, mas rasgou meu peito, assim, abriu.
Oh, cravou, eu acho que ela não se desequilibrou, eu acho que foi totalmente proposital. É, a terceira ela falou, agora ele vai ver só.
E não posso nem julgar, né? Porque, que ideia de... É, então...
Ou seja, não foi tão legal assim quanto você imaginou que poderia ser, né?
Não, não. Nossa, eu já tomei tanta mordida da Zoe, porque também ela tem que estar muito afim de um carinho, mas muito afim. É. Aí ela te pede, e você vai lá, um pouquinho também ela já cansa e já começa
São
primeira...
doses homeopáticas, né, de carinho.
Total,
não pode
total.
Ser, não pode
aí
ser
a primeira
demais,
mordida
não.
É o aviso. A segunda já é um pouquinho mais forte. A terceira, ela crava o dente mesmo, não quer nem saber. Sou eu, a Janice, qualquer um. Ela é meio...
Ai, Zoe. É, alguns gatos, eles têm uma tolerância muito baixa a toque. E isso tem muito a ver com a primeira infância deles. É, eu não sei se vocês conhecem o background da Zoe. Do, tipo assim, se ela foi achada na rua, se ela foi abandonada e tudo. Mas alguns gatos que não têm esse primeiro contato com a mãe, com os irmãos de ninhada, eles tendem a ficar mais resistentes à toque. Eles não são adaptados desde filhotinhos, né? A serem encostados. E aí tem essas coisas. E o gato é outra coisa. Porque diferente do cachorro, o gato não te avisa muito. Ele te avisa bem pouquinho que ele vai te morder.
Bem sutil.
É, o cachorro, ele tem sinais bem mais claros. Ele rosna, ele mostra dente e tudo. O gato, às vezes, você tá, tipo, mó no carinho ali, do nada, o gato já vira e já te dá aquele mordidão, assim, só pra você ficar esperto.
Inclusive, uma vez eu acordei, assim, tinha um gato na cama, eu fui passar a mão, achando que era a Celina, a Zoe me mordeu.
Ai, de graça, né?
Já acordei tomando mordidão. Na hora, assim, nem avisou, já cravou o dente. Então, mas assim, eu não sei exatamente a infância, a primeira infância dela, porque a gente pegou na ONG e tal, mas pelo que eu saiba, ela tinha um ou dois irmãozinhos só, no máximo.
Uhum.
E tiraram cedo pra cada um ficar num lar temporário, né? Então amamentou, claro, mas daí já... E...
Separou cedo.
É, e como a Zoe ficou... pelo menos ali umas duas semanas, três, com a Janice, ela pegou o jeitão da Janice, que é outra, assim. Ela deixa o gato livre, porque ela já tava mais acostumada. Então ela não fica pegando muito, vem de vez em quando e tal. E aí cheguei eu, desse meu jeitinho ogro, querendo
totalmente
fazer upa
diferente.
Com o gato. Então, mas é engraçado isso, porque até hoje, eu fico muito pé da cara. Mas eu chamo a Zoe, ela me ignora totalmente. Eu pss, e ela nem vira.
Nem olha, né? Ela finge
nem
que
olha.
Não é com ela.
A Janice faz um pss, ela sai correndo do quarto onde ela estiver e já vai e fica olhando assim, meio, o que você quer? Eu tô aqui, tô à disposição.
Olha, eu acho que temos preferidos nessa casa, Thiago. Acho que, sabe, as preferências já estão sendo definidas aí e você não é o preferido. A Janice,
não,
Janice tá ganhando de você.
Sim,
Mas eu super entendo a Zoe, assim, tem gato que é gato, assim, que é um gato típico, que é aquele estereótipo do gato, do tipo, não me toque, não me encoste e tudo, e aí de repente vem um que é totalmente diferente, né, que adora colo, que quer carinho, que quer toque e tudo.
E a Zoe ela é um frajolinha, mas aquele, assim, a imagem que tá todo mundo tendo agora é de um frajolinha, aquela pelagem bem regular, assim, pequenininha, orelhinha pontudinha, então é o típico gato, né.
Eu amo frajola, eu acho eles mega fofos, assim, e eles não são muito adotados em ONGs, as pessoas acham que os frajolas são comuns demais.
É, e eu tenho um frajola e uma tigrada, né, que são os dois mais... mais comuns.
São os típicos vira-latas, assim, né?
Sim.
São os gatos mais comuns, assim, do brasileiro. A gente brinca, assim, no meio da área pet, que é o pelo curto brasileiro. É o gato que ele é absolutamente... Você não tem nenhuma raça ali, sabe? Se já teve alguma raça ali, já sumiu há muito tempo.
É o famoso gato tabajara, né?
É, ele mesmo.
Tem um cara
próprio. Exatamente.
E aí veio, né, eu nessa meio frustração, assim, de né, a Zoe não me deixa muito intimidade. Ela prefere a Janice, claramente, nunca fez questão de esconder. Então foi, mas foi uma coisa muito assim, sabe aquela ideia que surge do nada, você olha pro seu companheiro ou companheira, e se a gente adotasse um gato? Se a gente se mudasse, é meio que assim, vai, surge uma hora, ninguém sabe como, ninguém sabe quando, e vai tomando corpo. Aí a gente começou a como a gente já tinha adotado a Zoe na Crazy Cat Gang, a gente sabe que o trabalho é muito sério, que eles tomam muito cuidado, tem muito amor pelos bichinhos mesmo. A gente procurou por lá, e daí é aquela tentação de você abrir a página deles e ter um gatinho mais fofo que o outro, né?
É difícil de escolher, né? Eu tô aqui com o Instagram deles aberto e é muito difícil porque todos os gatos são, tipo, altamente adotáveis, assim, eles são
Sim.
lindos, nossa, eles são muito, muito fofos.
E é aquela coisa, assim, porque você fica meio... É claro, assim, a gente tá adotando, tá dando lar pro gatinho, mas ainda assim você acaba julgando pela aparência do bichinho, né? Porque você vai abrindo e você vê qual que você acha mais fofinho, né? Então...
É, mas eu vejo isso até com uma certa naturalidade, né? A gente tem que bater o olho ali e ter uma empatia pelo bichinho, né? Assim, você tem que... Porque, tipo assim, sendo lindos, a maioria deles é maravilhosa. Então todo gato é lindo. Mas você tem que bater o olho e falar assim, ah, olha a carinha desse... Eu consigo ver ele correndo
amar.
Aqui em casa. Eu consigo ver ele aqui fazendo bagunça.
Então, foi assim. A gente não tinha nenhuma preferência de pelagem. Só não podia ser felve positivo porque a gente já tem a Zoe, né? Então, foi esse o critério, assim.
E ela é negativo, né?
É, sim.
Ótimo. Isso é uma coisa que talvez o ouvinte não saiba.
Uhum.
Mas quando você for adotar um gatinho, você tem que fazer o exame de FIV e de felve, que são doenças extremamente comuns pros gatinhos e são doenças transmissíveis entre eles. Então, se você já tem um gatinho felve, você até pode ter outro gatinho felve. Agora, se ele é negativo, escolha um gatinho negativo também.
Sim. E, eu vou te perguntar uma coisa, então, Carol, se você me permite.
Claro.
O felve e FIV tem alguma coisa em questão de propensão à doença, de expectativa de vida, ou é nesse sentido tranquilo?
É, assim, como são doenças crônicas e são doenças que afetam bastante a imunidade do gato, pode sim diminuir a expectativa de vida do gato, pode levar o gato a uma morte mais precoce. Mas, de um modo geral, tanto o gato que é felve positivo ou FIV positivo, eles podem ter uma vida absolutamente normal. Eles precisam ter acompanhamento do médico veterinário mesmo. É, não ser expostos a estresse muito grandes para não baixar a imunidade deles. É, não passar por outros tipos de doença que a gente pode evitar, né? Tipo assim, não deixar o gatinho ficar gripado, não deixar o gatinho ter... Enfim, qualquer outro tipo de exposição a outras doenças. Mas eles podem ter uma qualidade de vida muito boa, assim. O diagnóstico da FIV e da felve não é uma sentença de morte ou de uma vida horrível, assim. Só requer mais um acompanhamento veterinário mais próximo. E é transmissível. Então, se você tem um gato... Aí você tem que tomar esse cuidado. E assim, Thiago, eu tô te falando uma coisa assim, de 5 anos atrás não se falava de testar gato positivo, de FIV e felve. Quando eu adotei o meu primeiro gato há 10 anos, ninguém falava isso, nem os veterinários. Isso não era uma coisa muito comum, sabe? Não era uma preocupação muito comum. E ainda bem que hoje é. Então hoje, toda vez que alguém adota um gatinho novo, primeira coisa, vai testar a FIV e felve, pra gente já ter certeza de que tá tudo 10, que não tem nenhum problema. E também, assim, se a pessoa tá planejando aí, não tem gato, não tem nenhum gato, e tá planejando adotar, pensa de adotar um casalzinho felve positivo, por exemplo,
uhum.
que são menos adotáveis, e
Sim.
aí você já adota dois de uma vez. Então também tem essa possibilidade.
Leva o pacote.
Já leva o pacote completo, já compra aí o combo.
Mas enfim, foi esse o critério. A gente foi olhar, a gente perguntou de alguns gatos, né, foi perguntando quem estava disponível e tal, tínhamos para adoção. Daí a gente perguntou da Celina, e o nome dela era Celina. Eu achei maravilhoso o nome, eu não quis trocar, porque combina muito com a carinha dela.
É um nome ótimo, assim, eu acho muito bonitinho. A Zoe, vocês que escolheram, ou ela já era Zoe?
Também veio da ONG. Inclusive, a Crazy Cat Gang é genial pra dar nome, assim, eles têm uns muito engraçados.
Tem ótimos nomes mesmo.
Sim. Então, e assim, a Zoe é o típico frajola, o linho amarelo e tal. E a Celina é o típico tigradinho, assim, é aquela pelagem comum, o olho bem âmbar, assim, então foi...
Uhum.
E a gente acabou escolhendo ela, e aí a gente foi buscar no lar temporário, né? E, Carol, você não tem noção, assim, quando eu olhei pela foto, ela parecia um gato maior. E a gente chegou lá, era um gatinho de 3 quilos, magrinho, magrinho, dava...
Que bonitinho!
Aquele pelo bem curtinho, dava pra ver quase as costelinhas dela, bem, bem magrinha.
Oh, meu Deus, que dó! E ela tinha quantos meses, você sabe, Thiago?
Então, é que tá, ela tinha já um ano e meio, mais ou menos, assim.
Ah, gente, ela já era adulta.
Ao contrário da Zoe, que a gente adotou filhotinha, que foi nasceu na ONG, a Celina foi um resgate.
Ah, entendi.
Ela tava com dois irmãozinhos... ela e mais dois numa casa, e a pessoa não tinha condições, ou por negligência mesmo, alimentava muito mal. Então, eles pegaram, quando acharam, os três gatinhos estavam muito magrinhos. Né?
Ai, que dó.
Eles tiveram o desenvolvimento meio que interrompido mesmo, assim. Ficaram bem pequenos e tal, e inclusive me falaram que hoje, assim, olhando a Celina hoje, você não acredita nunca, porque ela tá muito gordinha.
Você não acredita nunca que ela foi desnutrida, né? Porque hoje ela tá super nutrida.
Mas falaram pra mim que ela fez um tratamento com medicamento porque ela vomitava. A comida não parava no estômago, porque ela tava muito subnutrida.
Ai, tadinha.
A gente pegou ela e foi... ela tava bem magrinha, assim. E aquele pelo curtinho, sabe? Pelo meio áspero, que você vê que não tava bem tratado.
O pelo, assim, entre aspas, de baixa qualidade, né? Tava mal cuidada mesmo, né?
Exatamente. E daí a gente pegou ela, trouxemos pra casa e assim, o primeiro contato dela com a Zoe foi horrível, assim. Foi traumático.
Ai, não, eu tô rindo, mas é, tipo, muito tenso, porque eu sei que... Agora eu já sei que a Zoe odiou. A Zoe, tipo assim, desde o primeiro momento ela odiou aquilo ali, né?
Não, ela queria se matar, assim.
E matar vocês também, né?
É.
Olha o que vocês estão fazendo comigo. Vocês estão acabando com a minha vida.
Foi exatamente isso que eu falava pra Janice. Ela deve estar achando que a gente tá querendo matar ela, trocar ela, alguma coisa assim.
Por que vocês trouxeram esse bicho pra cá? Meu Deus, vocês estão acabando com a minha vida.
E assim, não é que a gente foi pego de surpresa, porque a gente conhecia a Zoe, né? Você conhece o próprio gato, né? A gente viu que ia dar M, assim, que ia ser difícil. Mas a gente pesquisou muito sobre adaptação, a gente fez todo uma pesquisa e tal. E, por sorte, nosso apartamento é pequeno, mas tem um quarto separado, assim, não é a kitnet, então...
Tem uma separação de cômodos, pelo menos, né, que vocês poderiam fazer essa adaptação.
Exato, mas assim, a hora que a Zoe botou o olho na Celina, ela começou a chiar que nem louca. Mas assim, sabe, quando é um no outro, uns 30 seguidos e...
Nossa... berrando, né?
E muito nervosa, e esperneando. Nossa, ela ficou... Ela fez uma coisa que eu não sabia que gato fazia. Ela começou a rosnar pra Celina. Alto, assim. Eu nunca tinha visto.
E é assustador, né? É assustador, assim. Eu acho, assim, pra mim me dá medo de verdade. Porque é tenso. Eu imagino vocês deviam estar mega tensos com isso, né?
É. Não, porque ela nunca tinha feito isso, assim. É claro, ela chiava pra mim, porque eu mexia o saco dela e pentelhava. E então ela me mordia e chiava. E às vezes você acaba dando uma pisadinha no rabo sem querer. E o gato chia mesmo. Mas nesse nível, assim... E não foi que a gente deixou... perto, muito. A gente trouxe a Celina direto pro quarto, colocou, e a Zoe começou a chiar por entre a porta e rosnar, e ficava... Se ela pudesse latir, ela latia.
A presença da Celina na casa já foi o suficiente pra ela, tipo, ficar muito nervosa, né?
Não, só o cheiro, assim, dela sentir o território ameaçado, ela já ficou muito, muito brava.
E a Celina, nisso tudo, ela teve alguma reação? Ou ela ficou, tipo, de boas, assim?
Nem aí.
Ah... Grita, aí. Vai.
Eu acho que até agora eu não ouvi a Celina chiar, assim, pra nada. Nem pra Zoe, nem pra mim.
Gente, que legal.
É. E ela me mordeu uma vez e aquela mordidinha de cosquinha, sabe? Que ela quer brincar. Uhum. Que...
não era pra te machucar, né?
É, você pega na barriguinha, ela dá um finge dar uma mordidinha só pra brincar e...
Uhum.
Mas enfim, ela entrou no quarto e no primeiro momento, claro, ela ficou um pouquinho assustada, né? Ela foi pra um cantinho e tal, ficou um pouquinho na dela, uma hora e meia, duas. E eu acabei ficando no quarto com ela pra não deixar ela sozinha, né? Então, tava ali trabalhando no computador e tal. E aí, mas assim, logo, uma hora e meia, duas, ela saiu, já se esfregou em mim, já começou a comer um monte, já tava em casa.
Você ficou
assim,
relaxada, né?
Já, então.
Super de boas. Coisa boa, assim, porque tem gato que às vezes, quando chega num território novo, eles ficam muito apavorados, eles ficam com muito medo, assim. É, o gato, ele é um animal... É, que precisa ter o domínio total do território para ele se sentir confortável, né? Como a gente viu com a Zoe, que ela sentiu que o território estava ameaçado e já ficou muito brava. É, então, às vezes, o gato, quando ele chega num lugar novo, ele fica tão desconfortável que ele fica escondido por dias ali, até relaxar. Eu fico muito feliz que a Celina, já no começo, já, tipo assim, tá bom, tá tudo bem, agora eu moro aqui. Minha casa.
E a gente deu muita sorte, porque a gente não chegou a pesquisar isso, mas a gente deu sorte porque ela tinha dois irmãozinhos que ficavam juntos, então ela sempre ficou acostumada a conviver com outros gatos
uhum.
e com humanos também, então assim, a Celina já tava super à vontade. E aí eu me vinguei da Jenis, né, porque como eu fiquei mais no quarto, a Celina se apegou mais rápido a mim, então ficou essa... Ficou essa coisa, assim, do cada um meio que tem seu gato.
É, cada um tem o seu preferidinho, né? Assim, Celina fica com você e a Zoe com a Janice. Gostei.
Mas assim, mas a adaptação foi muito difícil, porque o que a Celina teve de tranquilo, a Zoe compensou no oposto, assim, então...
É, a Zoe já me parece uma gata bem difícil mesmo de adaptar, assim.
Mas foi legal, assim, porque muita gente deu dica, inclusive você, né? Agradeço muito pelos... pelos toques, e a gente tentou de tudo, assim, a gente colocava fiozinho, um de cada lado da porta, fazia brincadeira, aí aos poucos, depois de uma semana, sem contato nenhum, porque a Zoe ainda tava muito nervosa, a gente começou a colocar comida perto, assim, um petisquinho, pra elas entenderem como um território neutro e tal, mas assim, demorou duas semanas pra gente conseguir deixar as duas no mesmo ambiente. Talvez mais até, porque realmente...
Elas se verem, assim, né? Elas, tipo, estarem próximas uma da outra.
Sim. Porque realmente a Zoe ficou muito transtornada, assim. Porque ela, pô, imagina, 2 anos no apartamento, só ela reinando absoluta. Vinha a visita, ela se escondia. Então ela achava que era tudo dela, né? Tava dominado. E aí, parecia outro gato.
Eu super entendo, Thiago. Meu primeiro gato, ele viveu sozinho também 2 anos. E ele era um reizinho. Assim, fazia o que queria. Sim. Todo mundo na casa mimava o gato. Tudo que o gato quer, não sei o quê. Aí quando chegou o segundo gato, ele ficou, assim, parecia que ele tinha sido traído. O que vocês estão fazendo comigo? Foi tenso, tipo assim, a adaptação foi pesada, sabe? Então tem gatinho que é realmente mais difícil de adaptar. Mas a Zoe foi cedendo, foi relaxando com a presença da Celina em casa. Vocês conseguiram fazer esse processo difícil, mas rolou, né?
Assim, a gente tá falando aqui no começo de 2021, então já faz uns 5, 6 meses que a Celina tá com a gente. E até hoje, assim, elas se toleram e tal, então ficam de boa. Mas, meu, 2, 3 vezes por semana ainda dá uma briga meio... Sabe aquela que você tem que separar? Que você ouve um chiado meio alto, quase um rosnado. E é sempre a Zoe chiando.
Mas a Celina fica à vontade na presença da Zoe. Ela não tem nenhum problema com a Zoe, assim. Ela, tipo, come, anda pela casa, ou ela fica com medo dela?
Não, comer ela come sempre. Comer ela come em qualquer lugar, qualquer circunstância.
Ela tá compensando, Thiago, tadinha. Ela passou fome.
Pois é. Mas é que a Celina também, assim, ela é folgada. Ela, sabe aquele gato espaçoso? Então, os primeiros dias...
Abusada, né?
A Zoe chegou a acordar com um machucado, com marca de unha na cara. Porque a Celina dava nela. Assim, a Zoe vinha encher o saco.
Que folgada,
e a Zoe é pentelha.
Cara.
ela ia chiar em cima e reclamar e tal, e rosnar, e a Celina dava na cara dela, assim, sem nem dó, assim. Então a Celina se finge morta, mas quando a gente não tá vendo, ela também dá umas na cara das Zoe. Agora elas brigam, tá mais igual, assim, já vi a Celina com um machucadinho também, então ela pelo menos...
Tá um pouco mais equilibrado aí, né?
É, proporcional, assim. Inclusive, a gente foi cortar a unha delas pouco tempo atrás e a gente descobriu que uma é canhota e outra é destra. Porque elas só afiam direito uma pata pra dar na cara da outra com mais eficiência, assim. Então...
Isso é total verdade. Os gatos, eles têm lados predominantes mesmo.
Sim.
Isso é super verdade. Aqui, mas vocês conseguem cortar a unha da Zoe bem? Ou ela dá trabalho?
Não, é tranquilo, assim. A Zoe... É porque ela é tão assustada que ela... deixa se acabar logo com aquilo, sabe?
Uhum. Inclusive, dá aquela paralisada do tipo, vai logo, né?
É, inclusive, a gente fez uma coisa no começo que acho que não, até não, que a gente não fez mais, porque acho que não é muito saudável, que a gente deu banho nela em casa umas duas, três vezes, assim. Porque ela tem o pelo bem branquinho, aí ficava meio encardida, a gente catava e falou, não, vamos dar uma esfregadinha nela. E ela detestava, tal, ficava querendo sair, mas... também nada, assim, não chegava a morder e tal. Só queria que você acabasse logo com o sofrimento dela.
Vou até aproveitar a sua fala pra passar aí um ensinamento pro ouvinte. Seu gato não tem que tomar banho, ouvinte?
Sim.
A não ser que ele tenha algum problema veterinário, e o veterinário fala assim, ah, ele tem que fazer esse tratamento, ele precisa tomar banho e tudo. Caso contrário, principalmente se você mora em apartamento, igual a gente, não tem nenhum motivo pro seu gato tomar banho. Tá bom? Beijos. Tchau, ouvinte. Tiago, todo mundo passa por isso, tá? Eu também dei banho nos meus gatos. Tá tudo bem, assim... É, todo mundo passa por esse problema. Porque é aquela pensamento, tipo assim, é óbvio que ele tem que tomar banho. Por que ele não teria que tomar banho? Tem que tomar banho. Todo mundo toma banho. Gato também toma banho. É óbvio. E aí a Zoe te mostrou que ela não estava satisfeita com aquele procedimento ali.
Mas vou dizer que ela é meio porquinha. Porque ela não se limpa tão bem, assim. Ela é meio vagabundinha. A Celina...
Ela não se tomou aquele banho caprichado de gato, não.
Não, assim, ela dá uma lambidinha pra dar uma... A Celina, assim, ela se dedica muito à higiene dela. Você vê ela tomando banho umas 6, 7 vezes por dia. Azul, assim, de vez em quando, dá uma limpadinha.
Elas se lambem uma a outra ou não chegamos nesse nível ainda?
Ainda não. Infelizmente, uma vez eu vi a Zoe dar uma lambidinha na pata da Celina, mas foi assim, foi o máximo que rolou, assim, não chegamos nesse nível de intimidade ainda, porque...
ainda não somos tão amigas, né?
É, tem uma coisa que até acho que você vai poder comentar melhor, mas eu acho uma coisa muito engraçada, que no resto da casa elas não chegam perto uma da outra, se chegar briga e ainda tá nessa disputa, mas... Dentro do nosso quarto, especialmente em cima da cama, parece que é o espaço, o território da trégua, assim. Então elas deitam juntas, ficam se encarando e não tem nenhum problema. Assim, não sei se elas entendem como um território neutro, porque tem mais o nosso cheiro, meu e da Janice, do que delas, mas é o território neutro.
Mas é bem isso mesmo, Thiago. A sua percepção tá bem correta. É, o gato, como um ser territorialista, a tendência delas é até dar meio que uma dividida na casa, sabe?
Uhum.
Do tipo, aqui é mais meu, aqui é mais seu, mas vocês podem trafegar por aqui. E o quarto de vocês, que é pra elas, é o melhor lugar da casa porque tem o cheiro de vocês.
Uhum.
Então, assim, estar na cama de vocês é o melhor pras duas. Assim, elas ficam muito felizes ali. Então, a cabeça delas é meio do tipo assim... Eu vou tolerar a sua presença aqui, porque aqui é muito bom. Então, aqui tá tudo bem. Aqui é bom demais pra gente. E é mesmo, assim, pro gato, onde tá o cheiro do humano dele, é o melhor lugar do mundo mesmo. Então, faz bastante sentido isso que você tá falando. E o gato, ele tem um lance que às vezes, a gente acha que é engraçadinho, mas é muito bem pensado. É, eles escolhem lugares... que vão absorver muito o cheiro deles. Então, eles deitam em tipo colcha, mantinha, toalha. Às vezes, você deixa uma roupa em cima da cama, o gato tem a cama inteira pra deitar. Ele vai deitar na sua roupa. Porque é ali que ele vai deixar mais o cheiro dele, assim. E quanto mais cheiro ele deixa, mais, assim, domínio daquele território ele tem. Então, por isso que os gatinhos fazem isso. Eles são muito espertinhos, essas crianças.
Não, são pilantras. Você falou agora, é isso mesmo, assim. A gente tira a roupa do varal e deixa em cima de algum lugar pra, antes de guardar, mas ela já voa em cima e já se esparrama inteira.
Não dá um minuto, eles estão em cima da roupa. É assim, é incrível. E isso, assim, a gente acha que é engraçado. E é engraçadinho. Mas é, tem uma razão biológica pra eles estarem fazendo isso, assim. Eles gostam desses lugares que pegam muito o cheiro deles.
Sim, inclusive a Celina faz uma coisa muito... Vou me derreter agora falando disso, mas ela faz uma coisa tão bonitinha que eu assim, a Zoe também faz numa versão diferente. Gato adora cobertor, né? Então, quando tá frio... E eu moro em Curitiba, assim. Então, quando faz frio mesmo.
Faz frio
assim,
de verdade, né?
Faz aquele... Então, você pega, você põe... Tá na sala, vendo TV, você põe um cobertorzinho no, nos pés, assim, pra dar aquela aquecida, né? E a Zoe adora deitar em cima do cobertor, fica no teu colo e tal. A Celina, ela inovou essa prática. O que que ela faz? Ela vai embaixo do cobertor e começa a abrir espaço. E aí, ela pula embaixo do cobertor. Tipo, você tá, assim, apoiado num banquinho, ela pula embaixo e fica deitado entre suas pernas, embaixo do cobertor, que ela tem duas camadas de calor, assim.
Faz sentido, ela tá duplamente protegida, ela é muito espertinha. Ela fica bem, bem quentinha.
É, ela pula, ela faz questão de dentro. É muito fofinho.
Isso é muito bonitinho, adorei. Tem gato que odeia ficar, tipo, coberto, né? Ficar com a coberta por cima deles. Eu achei isso muito bonitinho. E, assim, gato sente frio. Os gatos, eles têm uma temperatura corporal que eles realmente sentem mais frio. Por isso que eles buscam um cobertorzinho, ficar no colo da gente, ficar bem quentinho, assim. Eles precisam desse aquecimento.
Sim, inclusive se você não deixar ela fica brava, se você fechar o cobertor ela começa a dar patada assim pra abrir espaço que ela quer entrar.
Que é isso? Que é isso? Abre aí o cobertor, eu hein, tô com frio. Tiago, agora sim, os meus pais agora, eles se tornaram doidos dos gatos, né, eles não curtiam antes, agora se tornaram malucos dos gatos. E aí que aconteceu? Eu casei, saí de casa, meu irmão tá quase saindo também, e aí tá na casa da minha mãe, meu pai e dois gatos. E eles tratam os gatos como se fossem duas criancinhas. Aí esses dias, lá na casa da minha mãe, faz muito, muito frio. Aí no ano passado, assim, 2020, né? Teve uma época que tava muito frio aqui em Belo Horizonte. Tá o meu pai acendendo a lareira pro gato, Thiago. Porque o gato tá com frio. Aí acendeu a lareira da casa, colocou o gato perto da lareira. Aí eles me mandam foto, tá o gato igual um lorde, assim, perto da lareira. Eu acho muito bonitinho. Tem que estragar mesmo, tem que... Eu acho muito bonitinho, assim, o tanto que eles se derreteram, sabe? O tanto que eles se tornaram pessoas mais macias, assim, por causa dos gatos.
Não, gato conquista, você vai de 0 a 100 em 2 dias, né? Porque também não, eu nunca tinha tido contato com gato e virei o tiozão dos gatos, assim, né?
O doido do gato.
Sim.
Ai, maravilhoso, gato é sensacional. Não, e é muito legal porque, assim, a gente que gosta de gato, nunca vai ter um momento que eu não vou querer falar de gato, que eu não vou querer ver fotos do seu gato. Tipo assim, qualquer momento que as pessoas falarem, eu quero ver foto do seu gato. Me mande, que eu, sabe? Eu quero ver foto do seu gato.
Inclusive, eu não tinha Instagram até começo de 2020 mesmo. Eu não... Sei lá, sempre fui o mais atrasado nas redes sociais. Eu criei o Orkut quando tava todo mundo saindo do Orkut. Aí, todo mundo foi pro Facebook. Aí eu fiquei uns 3 anos sem Facebook. Mas assim, quem insistiu pra eu fazer um Instagram e tal foi a Gabi, que grava comigo no República do Medo. E acho que ela se arrependeu, porque, cara, meu Instagram é um... Assim, é uma enxurrada de... Só tem gato, eu não nem apareço.
É foto de gato.
Só gato, eu acho bonitinho, eu posto. Quero nem saber.
É muito mais importante mostrar a pancinha deles, mostrar a carinha fofa deles. Eu super concordo.
Quem quer ver minha cara quando dá pra ver gato, né? Tá.
Quando dá pra ver a pança da Celina?
Nossa, Celina...
E falando na pança da Celina, vocês já pesaram ela de novo? Depois que ela chegou aí na casa de vocês, pra vocês terem uma ideia do processo?
Ainda não. Assim, a gente deu aquela... pesada meio de mentira, sabe? Levamos a caixinha, pesamos a caixinha e depois pesamos ela, mas...
Ah, tá.
Já tá desatualizado, com certeza, porque foi tipo em novembro que a gente foi levar ela pra vacinar e ela já tava com uns 5 quilos, sendo que ela devia ter uns...
Ela tá indo bem.
É, ela devia ter uns 3 e pouco quando a gente adotou, porque ela era muito magrinha mesmo, assim. É, se eu mostrar foto, ninguém vai acreditar, porque ela era magrinha.
E ela é maior do que a Zoe.
Então, é engraçado, porque comprimento, não. Porque acho que a Zoe é até um pouco mais comprida. Só que a Celina deu aquela, né, deu aquela rechonchuda, assim. A bundinha dela é gordinha, a pancinha tá enorme.
Deu uma encorpada, então, né?
É, e o mais incrível é que não só ela ganhou peso, ganhou saudável, né? Ela não tá também obesa, ela come bem e tá com peso bem, bem razoável. Mas o mais impressionante foi o pelo dela, assim. A gente vê a mudança, porque ela era um pelo áspero. E ela ficou toda felpudinha e com pelo molezinho, assim. Então ela tá muito feliz, assim. Ela tá realizadíssima com a pancinha e o pelo dela.
Mas isso é um sinal muito importante, assim, na verdade. Porque o pelo do gato e o pelo do cachorro também, serve pro cachorro também. É, ele é um reflexo muito bom da saúde daquele animal. O animal que ele não se alimenta bem, que ele come uma ração de baixa qualidade, que ele não tem uma qualidade de alimentação boa, ele vai ter queda no pelo, ele vai ter o pelo áspero, o pelo opaco, quebradiço. Então, às vezes, a gente vê esses bichinhos com pelo mega brilhante, macio. Você vê que, às vezes, o pelo tá até mais comprido, né? O pelo tá bem bonito mesmo, assim, vistoso. É um animal saudável, um animal que tá se alimentando direito, que tem qualidade de vida ali. É sempre um bom reflexo, né? Então, ver essa mudança na Celina é super legal.
Sim.
O tanto que ela já tá mais, mais saudável, assim, mais bem cuidada mesmo.
Não, e ela fez questão de não ter um canto da casa que ela já não deitou, assim. Então, ela é muito espaçosa. Ela, sério, juro, você tá sentado na cadeira, você levanta um minuto pra pegar uma água, ela já sentou. E você que se dane, assim, procura outro lugar.
Ai, que ótimo. É ela que deita no seu computador quando você vai gravar? Ou é a Zoe?
Não, é a Celina. É a Celina.
É maravilhoso.
A gente tá gravando aqui e tal. Inclusive, eu tenho gravado os podcasts da IDM aqui no quarto e ficam as duas, um de cada lado da cama, me encarando, assim. Mas a Celina, você gravou um, sai pra comer uma coisa e tal, quando você volta, ela tá deitada em cima do notebook, estirada.
Em cima,
assim,
né?
É absurdo.
Ai, que bonitinha. Muito participativa. Às vezes ela tá querendo participar também, tá querendo gravar, sabe?
Dá uns miau.
Você tem que arrumar um catcast pra ela participar.
Mas ela é mais... Ela é espaçosona, mas ela é um gato mais de contato. Ela não gosta de colo também. Assim, ela já...
Uhum.
Você pega, ela até deixa, mas aquela coisa assim... Preferia que você me soltasse.
Assim, talvez, se você puder, não me pegar...
Mas ela, assim, se ela tá muito, muito confortável, muito naquele soninho, assim, ela vira de barriga pra cima e você pega na pancinha dela, assim. Eu nunca vi gato fazer isso. Ela oferece a barriguinha.
Ai, que gostoso! Eu acho que você tá bem realizado, né, agora, de ter um gato que gosta, que deixa se encostar, cutucar.
É, e foi positivo. No fim das contas, a Zoe saiu no lucro também, né? Porque daí eu cutuco a Celina, né? Que eu tenho esse negócio desde mim. Eu tenho que encher o saco de alguém. Inclusive, a Jennings, ela adotou 2 gatos pra não pentelhar ela, né? Porque pra não ficar enchendo o saco. Aí, como a Celina absorve tudo, inclusive, tanto em comida quanto em amor, eu fico cutucando ela, e aí a Zoe fica mais tranquila. Claro que a Zoe, ela também, ela sai de vez em quando, acorda, pede carinho, inclusive mia super alto, ela, acho que ela acorda de um pesadelo e sai escandalosa gritando que ela quer atenção.
Uhum.
E daí ela se esfrega, dá cabeçadinha, rola no chão, aí ela deixa dar uma cutucadinha, fazer um carinho e tal, mas no geral eu aproveito e pego mais a Celina, porque ela não liga, eu cutuco, bicho, viro ela, e ela não tá nem aí, pode ir.
Então pra Zoe foi do tipo assim, até que é bom, né, ter essa criatura aqui. Porque meu pai me deixa em paz.
Sim.
Um pouco, não me cutuca
me
tanto,
um
para de me encostar tanto desse jeito.
Sim.
Mas aqui, vocês têm vontade de ter mais ou já deu a cota?
Não, temos vontade, a gente tem sim. Sempre dá, né? Assim, sempre dá um comichão, né? Aquela coisa assim, ah, eu tenho um tigrado e um frajola, agora eu quero um preto, agora eu quero um siamês.
É, dá vontade de ter um de cada cor, né?
Sim.
Ah, agora eu quero um branco, agora eu quero um preto.
Álbum de figurinha de gato, assim. É... Mas é... tem alguns fatores, assim. Primeiro, a questão de espaço mesmo, né? Porque em apartamento pequeno é difícil. Tudo bem que gato é compacto e tal, mas aí você tem que pensar que tem que ter, é mais um pote de ração e... Aí a areia também vai ser dividida em três, mais pote de água e... E a outra coisa é que a Zoe não concluiu a adaptação dela com a Celina ainda, assim. Tá,
A Zoe ainda não tá de boas, né?
Não, a gente... Putz, quando foi? Foi semana passada, eu tava na sala, ouvi meio que um grito, assim, das duas se pegando no quarto e saíram no tapa. E correu uma pra cada lado, brigaram feio, assim. E a Zoe, a gente teve que levar lá no veterinário mês passado, e era... Assim, de rotina, só pra tomar uma vacina e vermífugo. E ela não queria entrar na caixinha de jeito nenhum. Assim, e ela ficou possessa que a gente queria levar ela no veterinário. A gente teve que desistir, porque ela não entrava.
Ah, entendi.
Não entrava. E a gente tentou, ficou um pouco sem paciência, tentou forçar. E aí ela piorou.
Pior ainda, né?
Sumiu num canto e não teve jeito, assim. Tivemos que... Aí a gente enganou ela, a gente deixou a caixa o dia inteiro seguinte, e quando ela entrou a gente fechou e levou ela pro veterinário.
No susto!
Quando ela entrou a gente fechou e levou, porque era o jeito, assim. Então, porque acho que ela ficou com medo de sair do território e aí a Celina tomar conta de vez, né? Então...
Mas você tem razão nessa observação, assim, ela ainda não tá, tipo, ela não tá 100% confortável com a situação, né? Ela tá bem no processo ainda de aceitar que tem um outro gato ali no território dela. E aí, agora que ela tá do tipo assim, ok, eu aceito que tem um outro gato aqui. Eu não vou sair daqui agora, porque vai que eu saio, né? E aparece outro gato, outro bicho. Então, faz sentido.
Ainda naquele 100% alerta, né? Tô mais tranquila, mas não relaxada, né? Então, é difícil. E como eu falei, a Celina é muito folgada. Então, ela vê que a ração...
Ela é muito abusada, né?
Ela vê que a ração dela tá acabando, ela quer economizar dela pra não acabar e vai lá comer da Zoe, entendeu? Aí tem que ficar brigando, então... Então, ela... ela quer roubar. Aí, tem uma coisa que ela faz que é muito sacana. A gente põe um petisquinho pra cada uma ou um pouquinho de sachê. E a Zoe, ela come muito devagar, ela é uma lady, assim, então ela demora, ela dá uma mastigadinha. A ração mesmo, ela é aquele tipo de gato que ela não come no pote. Ela pega um grãozinho, põe no chão, come. Volta, pega um grãozinho. Então,
no tempo dela, né, assim, sem pressa.
Então, no meio tempo que a Zoe comeu uma bolachinha, um petisquinho, a Celina comeu tudo, aí o que ela faz? Ela vai com a patinha e rouba da Zoe. Ela dá uns tapinhos e puxa pra ela.
Nossa, mas é muito cara de pau. Ela é muito cara de pau.
Ela é muito folgada.
Tipo assim, nossa, abusada, sabe? Olha, eu acho que às vezes a Zoe tem até razão, tem um pouco de razão, sabe? De ficar pistola, porque... Isso é muito abuso. Tipo, ela comeu dela toda rapidão. Falou, agora eu vou pegar o da minha irmã.
Não, às vezes...
Já percebi que ela é lerda.
Ela é muito espaçosa. E também, você deita na cama, ela se joga em cima. E se você se mexer, ela fica brava ainda. Porque como assim está... Então, realmente...
Minha cama.
Ela é folgadinha, assim. Então, não, dá pra entender a Zoe.
Ai, eu amei a Celina. Ela é maravilhosa. Adorei esse jeito dela, assim, abusado.
E ela virou, assim, uma... Que nem você falou, ela compensou por outro lado. Ela era meio subnutrida, não passava fome. Ela come de um jeito, assim, que se a ração... Se ela vê que a ração dela tá metade já comida, ela começa a chorar na hora já. E ela não descansa até você pôr mais, assim. Ela é muito desesperada por ração. É impressionante, assim.
É, isso assim, é legal vocês irem observando, porque isso pode virar um problema, assim... Pode virar uma compulsão alimentar mesmo, gerar ansiedade nela e tudo. Agora, pelo que você tá me falando, ainda não é um problema. Ela ainda tá se adaptando também com o ritmo de vocês. Ela tá com vocês há muito pouco tempo. Mas, assim, mais pro futuro, você ficar de olho pra ver se isso não vai virar uma questão que vocês têm que tomar mais cuidado, sabe? É super comum gato que foi resgatado, que veio de uma situação de negligência ou de pouco cuidado, eles transformarem isso numa compulsão alimentar. Porque é aquela sensação de... Eu já passei tanta fome na minha vida que eu não quero correr o risco de passar fome, assim. Sim. Eu vou comer muito agora pra garantir a minha nutrição mais tarde. Fazer cachorro reserva, também faz, né? Muito isso. É, eu quero já garantir minha reserva aqui. Então pode acontecer. Pode acontecer com a Celina, assim. Só vocês irem acompanhando mesmo, ver se tá tudo bem com ela, se tá rolando legal.
No comecinho, a gente deixava ela comer muita vontade, porque também ela tava bem magrinha, assim, então...
É.
E aí a gente enchia de sachê e paparicava o gato e tal, mas aí depois de um tempo eu comecei a controlar, porque dá um pouco de dó, porque ela começa a chorar, assim, desesperadamente, parece que ela vai morrer, assim, inclusive, eu fiz um vídeo uma vez, né, tá lá nos... Eu tenho um destaque pra cada gato e um 10-2 juntas no Instagram. Esse é o nível
maravilhoso.
De tiozão do gato. E eu fiz um vídeo uma vez pra mostrar, porque senão ninguém ia acreditar, assim, meu, tinha ração no pote dela, mas ela vê que tá acabando, ela começa a chorar, assim, desesperadamente, vai atrás de você e chora e tal... Mas eu comecei a dar um pouquinho de dó, mas eu comecei a regrar, assim. Eu só ponho mais ração quando acabar o potinho. Então, a gente enche todo dia, claro, mas eu faço ela comer até o fim. Primeiro porque... Que gato fresco, né? Ração de ontem, não quero mais. Não, vai comer. E segundo, pelo, né, pra ela não comer também de maneira desenfreada, né? Então, a gente põe uma porçãozinha por dia ali e quando acaba, a gente põe mais. Mas por ela... Ela sabe aquelas fontes de água renovável de gato? Ela queria ração daquilo, assim, se deixar o
ela
pote.
Ela queria. E tem uns comedores que são assim, que eu particularmente não curto,
não,
mas são uns comedores que você põe tipo o saco inteiro de ração e aí ele vai caindo a ração.
Nossa.
Mas se deixar, o gato que é mais compulsivo, ele come tudo. Ele come
não.
passar mal, assim. Ele
não
come
rola.
Até. Então, assim, eu entendo que o seu coração de pai, ele fique amolecido, do tipo, ai, tadinha, ela tá chorando e tudo. Mas a gente tem que controlar esse instinto de querer colocar mais, né?
Tem,
por esse motivo que você falou mesmo, né? Tem que acabar a ração, não pode deixar a ração perder, que senão perde, não pode deixar passar. E também, senão, ela não vai acostumar. Que, tipo, tem aquilo ali de ração. Então, vamos comer com calma, você não vai ficar com fome, sabe? Você não vai passar fome.
Sim, mas é engraçado, assim, a gente comprava pacote de 3 quilos de ração pra Zoe e ia 3 meses, assim, porque a Zoe come...
Agora ela... é um dia, né?
Eu até fiquei, assim, quando a gente levou ela no veterinário a última vez, a gente até perguntou se ela não tava muito magra e tal, mas o veterinário falou que ela tava super saudável, ela tem 4 quilos, mas ela é pequenininha, assim, então ela realmente é um gato saudável, mas ela come bem de boa, porque ela nunca passou fome, né? Ela é um gato mimado de apartamento, então...
E ela nunca disputou o alimento com um outro gato, assim, porque... A Celina também pode ter essa sensação de que ela tem que disputar o alimento dela com a Zoe, porque se ela não comer, a Zoe vai comer tudo. O que a Zoe nem representa esse perigo, né? Ela
não
é um gato que come, assim, né? Muito pelo contrário.
É, mas assim, agora a gente compra... A gente não tava vencendo de 3 quilos, sabe? Ia num mês, menos
de 10
até.
Agora.
Porque a Celina... Aí eu comprei de 10 e... Tá acabando já, faz uns 2 meses que comprei, tá acabando, porque... E isso regrando, se desse com a Celina quer, acho que ela virava o saco de 10 quilos, né?
Eu vi um videozinho hoje, se eu achar, vou até te mostrar, que é um gato, tipo, com a cabeça enfiada, literalmente enfiada dentro do pote de ração, assim, tipo, louco, sabe? Vou comer tudo, tô morrendo de fome, igualzinho a Celina, maravilhosa.
Mas a Celina é meio assim, ela assenta a bundinha pra fora, fica naquela posição meio agachada, enfia a cabeça e vai metade do potinho ali. Impressionante.
Ai, que amorzinho. Elas são muito lindas, Thiago. Seu Instagram com elas é ótimo, assim. Ficar vendo a carinha delas. Ela até parece um pouco com o meu gatinho, eu acho.
Você mostrou, eles são parecidinhos, né?
Eles são bem parecidinhos, assim.
Como eu falei, os dois gatinhos
até no jeito.
Desculpa.
Até, assim, são aqueles gatos bem comuns, né? Você acha em qualquer esquina um gato desse.
Não, exato. Exatamente. É o Frajolinha com o olho amarelo meio esverdeado e o Tigrinho com o olho meio âmbar, assim.
Exatamente. Nossa, eu tô vendo aqui as fotos da Celina, a pancinha que ela tá agora. Ela tá maravilhosa. Ela tá muito linda. Depois o ouvinte vai ver.
E ela tem uma pelagem bonitinha, que o corpo dela inteiro é mais uma pelagem mais marrom com preto, assim, é um tigradinho mais pro preto. Mas a pancinha dela é inteira meio caramelo. Aí dá um destaque, uhum, assim, que fica um troço mais bonito, assim. E ela tem uma
mania.
Chama
atenção, né?
Ela gosta de tomar banho, não deitada. Ela gosta de sentar, como se fosse um humaninho, pra ela alcançar a pancinha com mais facilidade. Então ela meio que senta no sofá.
É muito bonitinho.
Muito engraçadinho.
Ah, é muito bonitinho. Ai, não dou conta. Esses bichos são muito fofos. Nossa, Thiago, amei essa história da Zoe e da Celina. Você já tem que voltar aqui pra contar mais histórias, porque é muito bom, assim, elas são muito lindas. E assim, eu acho que daqui a uns meses vocês já vão ter um outro cenário de adaptação delas, uhum, né? Uma outra situação aí que elas estiverem vivendo.
Sim.
Então já vai ter outros rolês acontecendo, assim. Mas elas são demais.
É, aos pouquinhos elas vão se tolerando mais, assim, e daqui a pouco elas estão dando banho uma na outra e mais amigáveis, assim.
Provavelmente, vão deixar vocês mais malucos ainda, correndo,
nossa,
pela casa, tocando terror, que é isso que gato faz de melhor, sabe? Deixando o pai e a mãe louco.
Ah, isso elas já fazem, isso elas fazem, elas correm direto uma atrás da outra, assim, mas agora na brincadeira, pelo menos, não é nada agressivo, mas elas se pegam no pega-pega, assim, pelo apartamento, destruindo coisa. É bem legal, assim, bem...
É, isso é uma coisa interessante até pra gente falar, que o gato, ele brinca com outro gato de lutinha. Isso,
sim,
é muito comum, assim. É um treino pra caça. Então, elas caçam uma outra, elas ficam, uhum, se chutando, se batendo e tudo. Mas isso geralmente é uma brincadeira, assim. É uma brincadeira de lutinha. Às, uhum, vezes, né, fica um pouco mais violenta, a gente tem que intervir, mas normalmente não é um problema. Normalmente é só o jeito que elas estão ali tocando terror mesmo e brincando.
Aquele tapinha
igual
que pega mais no...
brincando, assim.
Aquele tapinha que pega mais no ar do que na outra, né? Só pra constar.
É, assim, quando elas levantam a mãozinha bem devagarzinho, assim, dão aquele tapa, assim, não é pra machucar, assim. Tanto o que a gente vê, que quando gatos que são, né, irmãos fazem isso, eles nem colocam as garras pra fora.
Uhum.
É só a mãozinha mesmo. Se fosse uma situação de briga real, a garra já estaria totalmente projetada.
Uhum.
Então eles dão só aquela tapa pra você ficar esperto, você ficar ligadão. Abre o olho, tá, dá um tapa na cara do irmão. Você fica esperto, cara.
Vai que a gente precisa caçar alguma coisa.
Thiago, muito obrigada de você ter,
imagina,
topado vir aqui. Eu fiquei muito feliz com você ter aceitado o convite. Que bom que você veio contar histórias de Zoe e da Celina, que são lindas, maravilhosas. Você tá de parabéns como pai de gato. Você e a Jenny estão super de parabéns.
Não, eu que...
E assim, deixa o seu jabá,
uhum,
do RDM, onde que o ouvinte te encontra. E eu quero te pedir, na verdade, uma coisa especial,
uhum,
que eu peço para alguns podcasters que vêm, para você indicar um episódio do RDM para o, uhum, ouvinte que ainda não conhece. Um episódio, okay, que você goste muito, que você acha que é super legal. Indica um para o ouvinte conhecer vocês.
Uhum. Então, primeiro, eu que agradeço pelo convite, porque falar dos próprios gatos, você convidar isso um pai de gato é praticamente você oferecer banana pro macaco, né? Porque não...
É bom demais, né? A gente fala dos nossos próprios filhos.
Todos os canais possíveis que eu posso divulgar a beleza e fofura dos meus gatos, eu farei, porque o mundo merece ver a pancinha da Celina. Então, pra quem quiser ver, né? No Instagram é thiago.natario com um H. E assim, não se preocupem, é só gato. Assim, é muito raro ter alguma coisa no meu Instagram que não seja gato. E no Twitter também, Thiago_Natário, se eu não me engano. Algum desses dois, ou é ponto ou é underline, mas procura lá também de vez em quando.
Mas aí a gente deixa
umas...
também os contatos aqui no post do episódio.
Ah, ok.
Todos os contatos lá.
Ótimo. E o República do Medo, que é o nosso podcast semanal, então toda quinta-feira no Spotify e qualquer agregador. Como eu falei, o foco é mais o gênero do horror. Mas, assim, o que a gente sempre tenta enfatizar é que a pessoa não precisa ser mega fã do gênero pra curtir os episódios. Porque Pelo menos nessa nova formação do RDM, que o RDM é um podcast bastante longevo, então tem fases diferentes, né? Então, avisando que é desde o episódio 215 para cá, a gente tem essa pegada mais de um foco em uma análise cultural dos produtos, quaisquer que sejam, com relação ao contexto histórico, né? Então, a gente trata... É, a gente vai pegar um filme que fala... É um filme dos anos 50 estadunidense. Então, o que a gente pode estudar daquele contexto, entender, pensando aquele filme, né? Então, a gente tem esse... Claro que às vezes é só descontração. A gente fala uma coisa mais contemporânea, mais recente. A gente gravou um episódio esses dias sobre... Sem spoiler, mas tudo bem. Vai lá pra galera ficar esperta. A gente gravou um episódio sobre Rocky Horror Picture Show. Então, assim, é claro que é uma pegada
massa,
mais descontraída,
muito massa.
Né? É, gravamos um com você, inclusive, né, Carol, sobre os Eba! Animais no horror. Que vai ser lançado muito em breve, se não foi já, então fiquem de olho. Mas enfim, eu sempre me alongo demais. É, um episódio que eu particularmente gosto demais. Foi o episódio 275 que a gente fez recentemente sobre Alien, né, sobre a franquia como um
massa.
Todo.
Ah, massa!
Porque eu sou apaixonado pela franquia, sempre fui. Inclusive, foi, assim, o primeiro filme de horror que eu lembro de ter amado, porque eu sempre fui muito fã de ficção científica. Então, é aquela mistura ali que me pega de um jeito, assim, como nenhum outro. Então, é um episódio que eu tenho muito carinho. Mas a gente tem episódio também sobre... Né, casos reais, digamos, né? A gente faz episódios sobre serial killers, a gente fala de séries mais recentes, filmes mais recentes, então, né, eu recomendo especificamente esse episódio sobre Alien, porque é um filme, uma franquia que me é muito cara, mas dá pra você abrir nosso feed e tem lá quase 300 episódios que dá pra vocês verem pelo tema que vocês curtem mais, que vai ter alguma coisa que vai ser do agrado.
Ah, tem pra todos os gostos, né?
Sim. Bem abrangente.
Eu, pessoalmente, gostei muito do episódio que é mais recente também, que é o do Fantasma da Ópera. Porque é o meu musical preferido da vida inteira. E aí foi muito massa o Fantasma da Ópera. E aí, essa questão, né, que misturou o horror com um pouco da história, da questão da própria peça e tudo, né? Então é muito massa. Vale a pena o ouvinte conferir. Em breve teremos aí o episódio de Bichinhos no terror.
Sim.
Bichinhos nem tão fofos assim, né? Mas também vai rolar.
Que assustadores, mas sempre fofo de algum jeito, né?
É, exatamente. Ainda bem que não tem nada de gato, né? Porque gato é top, gato é maravilhoso. Não podemos falar nada de gato.
Sim.
Mas, Thiago, é isso. Muito obrigada. E você já está convidado para voltar sempre que você quiser. Carol, tem história nova. Celina fez uma coisa fofa. Ah, vamos adotar mais um gato. Aí você pode voltar sempre que você quiser.
E já deixo o convite já aceito de antemão, porque falar de gato é sempre maravilhoso, né? Não tem que ter desculpa pra falar de gato. Tem
não
que falar
tem
de gato
fim,
sempre.
Né? Não tem fim. Combinado, então. Thiago, beijão pra você e até a próxima.
Até, Carol. Até, ouvintes. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Episódios, toda quinta-feira essa moto pega escapamento que é bom deixa eu voltar, retração.
Este programa foi editado por Audi Edições.